Ora bem, terça-feira, pois é, o engenheiro Rui Vieira já cá está, agora já conhecemos um pouquinho mais de quem fala connosco. Boa tarde, engenheiro.
Boa, Helena, boa tarde.
Então hoje vamos voltar às viagens, mais propriamente, onde?
Olha, a vários pontos. Sim. Eu explico porquê. Nós temos sentido este verão com bastante mais força do que havia antes até da pandemia. É pessoas que vão lá do género, olha, eu gostava de um programa para ir, sei lá, à Madeira ou Cabo Verde, aqui. Então, mas quando é que quer ir? Amanhã. Ou seja, aquele género de tiveram a aguentar, e depois de repente, temos que ir. E depois quer ir, já para não dizer no próprio dia, quer dizer,
exato,
para amanhã ou para uma coisa muito curta. E isso, quer dizer, há destinos que é impossível, porque tem preços, uns já estão menos esgotados para aquelas partidas, outros têm preços já completamente absurdos, porque já só têm, por exemplo, a nível da aviação, já só têm executivas, já não têm económicas, pronto. Mas, curiosamente, e há aqui algumas abertas, nós até publicitamos no Facebook, por exemplo, o Porto Santo, que tem sido um destino no verão muito caro, agora para o princípio de setembro está com preços muito interessantes. Até
mas então não é logo para amanhã.
Não é logo para amanhã, mas quer dizer, mas é relativamente próximo, porque sim, para mim, coisas de tipo 15 dias, já acho que é uma coisa próxima, não é?
Sim,
para amanhã tem havido, para, do género quase partidas imediata, para as Caraíbas. Para as Caraíbas, tem. Há pessoas que, quer dizer, que aproveitam. Porquê? Porque o que é que eu acho? Aquilo que basicamente é controlado pelos espanhóis, eles este ano se calhar não tiveram o número de, digamos, de agentes que estavam a pensar. Aumentaram frequências de voo e aumentaram mais partidas. O que é que acontece? Provavelmente não tiveram resultados. Então, eles tipo, para a semana que vem, sei lá, hoje é terça-feira, para a próxima partida de domingo, fazem preços baixos. Pronto. Tem tido uma certa procura, porque as pessoas aproveitam, mas como a outra já reservaram, não, também não lhes compensa. O que é que tem tido, e nós temos estado a avisar, sobretudo para o México, este ano e a partir desta altura, há outra vez aquela vaga do sargaço, as algas, que pode, em alguns casos, comprometer um bocadinho ali a praia. Apesar dos hotéis lá, têm muitos, sobretudo os melhores, têm redes, têm a limpeza e por aí fora, mas aquilo chega em quantidades maciças,
sim.
E o México está um bocadinho complicado este verão. Agora, as Caraíbas também têm outros países, a selva de Punta Cana, que é sempre o destino mais barato, e curiosamente outros destinos que também tinham alguma procura, mas não era de maneira a esgotar, este ano estão esgotados. A maior parte deles estão esgotados. São Tomé e Príncipe, em particular o Príncipe, está nestes meses estão esgotados. Outros destinos que, mesmo apesar de alguma instabilidade, e nós ali, por exemplo, eu não nem sequer faço muita força para vender, que é a nível da Tunísia, não é? A Tunísia tem aquela situação de Djerba, que tem tido procura e tem muitas partidas esgotadas, mas pronto, como há alternativas, sobretudo aqui em Saidia, para Marrocos, tem sido isso. Outras situações engraçadas é que as pessoas procuram destinos mais longínquos, ou seja, aquele tipo de tour europeu tem tido bastante quebra, ou seja, aquele tipo...
Acha que tem a ver com a guerra?
Não. Eu acho que as pessoas, como por exemplo
as pessoas
ainda continuam, mesmo que inconscientemente, a procurar. Uma coisa é eu ir no avião que demora X horas e chego ao destino e posso estar um bocadinho afastado, percebe? Apesar da pessoa conviver, não está ali confinado. Outra coisa é ir num autocarro durante uma semana com outras pessoas, é um bocadinho mais, se calhar, problemático. E, sobretudo, a faixa etária desse tipo de excursão é um bocadinho mais elevada. E as pessoas, eu acho que aí ainda continuam um bocadinho receosas. Está bem? Pronto. E depois, também outra coisa que é importante, os preços, nota-se, preços a aumentar na parte aérea, mas sobretudo na Europa, a parte de até de estadias e alimentar, não é?
Sim.
Isto, a guerra, quer a gente quer, quer não,
é,
não é só cá em Portugal, é fora. Portanto, estes destinos são destinos que já eram caros e estão mais caros, e portanto os outros destinos, como mais em conta, têm tido alguma procura, uns com aquela situação que eu estava a dizer, que as pessoas procuram, não marcaram nada e de repente tentam ir, às vezes conseguem ou não, por causa da disponibilidade, mas pontualmente há disponibilidade. É o que eu estava a dizer, neste momento a mim surpreendeu-me, porque Porto Santo costuma ser sempre um destino um bocado mais caro, e agora o mês de setembro está com ofertas naquele regime do tudo incluído dos pestanas, bastante em conta. Portanto, é uma sugestão que eu deixo para aqueles que ainda não fizeram férias, mas dizem, é hoje...
E que podem ir em setembro, não é?
Olha, digo-lhe uma coisa, por exemplo, fazer o mesmo tipo de... Eu ainda vendi agora o pacote para início de setembro, para Porto Santo, sai mais barato do que ir fazer. Eu já nem digo um tudo incluído, mas um hotel com o mesmo nível no Algarve é mais caro do que o programa de Porto Santo.
Com mês. Viagem e tudo?
Sim, senhor. Sim, senhor. Isso é o que eu estou a dizer. Então, o Algarve este ano, a nível de hotelaria... Teve preços mais elevados, eu diria. Tem que ser essa, digamos, a tendência. Porque as pessoas, estarmos a vender isto como produto ou como país baratinho, eu acho que é mau
para todos. Por acaso, estive a ler aqui há uns dias uma reportagem, reportagem sobre os hotéis em Portugal e sobretudo. E realmente, os gerentes dos maiores hotéis diziam que Portugal acaba por estar barato, não é? E que os preços têm que ser elevados, tanto de hotéis como, por exemplo, há uma lacuna muito grande com os carros de aluguer top gama, que os hotéis estão praticamente cheios através de ingleses, de norte-americanos,
europeus,
mas
e
também
alguns brasileiros
norte-americanos,
e norte-americanos.
Sim, norte-americanos. Mas que essa gente que procura o nosso país quer qualidade.
Sim, sim.
E é isso que falta muitas vezes em Portugal, principalmente os carros de aluguer top gama, diz que não há o suficiente.
Mas eu penso que é um bocadinho geral. Nós formos ver, por exemplo, nos programas que temos tido a nível de Retacar nas ilhas, nota-se muito. Porquê? Porque com a pandemia eles acabaram por vender, porque eles não têm carros com muitos quilómetros nem com muitos anos, vendemos. Como não compraram, portanto houve aqui um desfasamento entre a oferta e a procura. Portanto, a procura de repente retomou níveis de antes da pandemia, e eles, os carros, porque até há mais dificuldade, porque a nível de entrega, os carros estão com problemas de entrega, portanto, ou seja, há procura e não há oferta. Portanto, não é uma questão só de ser nos segmentos mais altos, é carros em geral. Portanto, e nisso nota-se. Agora, eu diria que Portugal, no meu ponto de vista, não pode continuar a ser o país baratinho do sul da Europa. Porque nós queremos concorrer com a Espanha, ou com a Turquia, ou com a Grécia, por preço. E nós temos qualidade para podermos ter preços mais elevados.
Mas o engenheiro não acha que depois é um contrassenso quando, para os portugueses, não podem chegar a esses valores?
Os portugueses têm que ser aumentados.
Ah,
ordenados.
Vicioso,
não, mas aumentados não é só aumentados em ordenado. Quer dizer, o ordenado bruto, para já tem que ter, no meu ponto de vista, tem que ter ordenados até um determinado valor, os mais baixos, tem que ter um desagravamento fiscal, porque é absurdo o que se paga de impostos.
E acredita nisso, engenheiro?
Eu acredito, se a gente quiser ter futuro em Portugal. Se não quisermos, se quisermos continuar a ser, vamos ser uma Venezuela daqui a alguns tempos. Agora, as pessoas, para deixarem de emigrar, têm que cá ter salários, porque isto não pode ser um país bom para quem tem salários europeus. Portanto, os europeus vêm para cá reformados, ou vêm para cá fazer férias. Isto é tipo o Inatel da Europa. Porquê? Temos qualidade, temos serviço, temos bom tempo, temos segurança de alguma maneira, e temos os preços de terceiro mundo. Portanto, isto o turismo em Portugal está condenado ao insucesso, se depois voltamos sempre à mesma situação. Não há gente para trabalhar no setor.
Exatamente.
Eu diria. E em vez de terem uma estratégia de assim, temos que aumentar os ordenados no setor e aumentar os preços de venda do setor para podermos dar mais condições a quem trabalha. Não. Estratégia dos empresários, que nós ouvimos, e portanto eu diria que esses são uma camada que ainda vem dos anos da Revolução, querem buscar indianos e ucranianos e malta para continuar a ter escravos. Portanto, nós...
Que é isso realmente que a maioria se queixa.
Exatamente. E portanto, nós vamos para o Algarve e não temos um empregado português quase. Porquê? Porque os salários estão a ser explorados, porque ainda se sujeitam a determinado tipo de ordenados. Portanto, isso tem que acabar. E, portanto, o turismo tem que evoluir para um valor mais caro, porque as pessoas também podem pagar mais, têm que, as pessoas têm que ganhar mais para poder gastar mais. E, portanto, e sobretudo, até um lendário, eu diria até 1.500, 2.000 euros brutos, têm que ser desagravados da carga fiscal brutal que têm, porque isto é um absurdo. Uma pessoa, para ganhar o ordenado mínimo, a empresa custa-lhe 1.000 euros.
Como o engenheiro sabe, já foi promulgado pelo governo o diploma que abre as fronteiras aos palopes, não é? Para poderem vir colmatar.
Ouça, e Cabo Verde,
a mão de obra, não é?
Nós temos neste momento, por exemplo, uma cadeia portuguesa.
E as pessoas acabam por se vir sujeitar às
no princípio,
poucas
no princípio,
condições,
depois,
não é?
Depois entendem, depois começam a perceber que com o nível de vida que nós cá temos, não é?
Porque isto
com,
não é o Eldorado.
Não, nada, mas nenhuma. Vão a ver, nós também temos na agricultura o mesmo problema. Quer dizer, vêm para cá, Nepalês e por aí fora, trabalhar no campo, porque os portugueses não querem trabalhar, porque não estão-se para sujeitar aqueles ordenados. Isto não é futuro, porque amanhã há de aparecer outro país, por isso é que eles estão cá há pouco tempo e depois vão para a Espanha, vão para a Alemanha, porque lá percebem que trabalhando igual ao que estão cá a trabalhar, ou menos, ganham mais.
Exatamente.
Agora, esse tem que ser o paradigma que temos que romper. Ou seja, enquanto houver esta mentalidade de subsídios e ordenados baixos, o ordenado baixo, a componente de trabalho, na maior parte das empresas, em particular as industriais, é irrisória, função dos outros custos. Se tiver numa empresa industrial, o custo maior muitas vezes é a energia, muitas vezes é o capital que tem que ter e os juros para amortizações, o custo de capital de trabalho é para aí 10, 15%. Portanto, o aumentar ordenados é uma necessidade absoluta para o país ter viabilidade. E, portanto, as pessoas têm que perceber que os portugueses também têm que começar a pensar que não têm que andar a pagar 70 cêntimos por um café, se calhar têm que começar a pagar 1 euro. Só que, em vez de estarem a receber 605 euros ou 700 e tal euros, têm que passar a receber 1000.
Igualar o ordenado mínimo à Espanha?
No mínimo, porque os espanhóis não produzem mais, pelo contrário do que nós. O problema é que eles lá também vendem mais caro e têm outra dimensão. Portanto, temos que ter, nós temos mais qualidade que Espanha a nível de hotelaria, não tenho dúvidas, e a nível de serviços e até de restaurantes. Nós temos restaurantes médios, não estou a falar dos, porque a Espanha vende-se muito bem, sobretudo no marketing, aquelas estrelas Michelin são compradas. Isto é como os campeonatos do mundo de futebol, não é? O Qatar comprou o Mundial. Pronto, os espanhóis compram estrelas Michelin. Nós temos cá algumas por mérito. Mas a qualidade média dos nossos restaurantes é bem superior à Espanha e com preços bastante inferiores, por isso é que eu estou a dizer. Nós, não sei porque é que nós temos que ter ordenados e preços mais baixos e depois, claro, vêm para cá os estrangeiros, acham isto barato e inflacionam preços. Por exemplo, a nível do imobiliário, nós começamos a ter preços que já estão fora do alcance dos portugueses e que para os estrangeiros ainda são aceitáveis. E, portanto, nós começamos a ser um país em que nós andamos para as periferias e somos quase, digamos, os criados quem vem para cá passar férias ou reforma. Portanto, isto tem que terminar.
Para mais um programa.
Mais muitos programas. E por isso é que eu estou a dizer, o turismo, ou das duas uma, ou é um turismo de qualidade, que é o que nós procuramos e temos, e tem que ter preço, tem que se pagar essa qualidade, portanto as pessoas têm que ter capacidade para pagar essa qualidade, ou então somos um tipo de República Dominicana, em que aquilo tem lá de escravos dominicanos baratos, e o capital e os lucros é tudo espanhol.
Muito bem. Este dinheiro ficamos hoje por aqui.
Ficamos por aqui.
Pronto.
Até a próxima.
Até para a semana.